só vou resgatar um pouquinho, mesmo sendo sucinto com o tempo de entrevista.
Claro.
Lá na época do prefeito Pepe Vargas, foi iniciada a construção do canil municipal, onde o mundo teve um olhar, né, para os animais de todas as espécies, para o nosso planeta. A questão ambiental já estava aflorescendo nas escolas, nas comunidades. A partir de então, se deu a construção no governo Sartori, iniciou todo um processo de castração nos bairros, aquela castração gratuita, né, a conscientização nas escolas, os animais também. O prefeito Alceu se ampliou as castrações, né, e se iniciou então a discussão de uma construção do novo canil municipal, né, a troca daquele local também, e a oficialização de um código de proteção aos animais. Por quê? Porque eram criadas diversas leis, cada vereador que tinha identificação com a causa criava, foi autor de algumas leis. Muitas das leis, por exemplo, que cria o Fundo Municipal de Proteção aos Animais, que hoje existe o Fundo de Transporte, o Fundo do Meio Ambiente, o Fundo Hídrico, né? Ou seja, as multas que as pessoas são aplicadas, as multas, vai para esse fundo, ou um valor destinado de impostos vai para esse fundo. E aí, então, eu já era autor da legislação, só que muitas das leis que eram protocoladas não podiam passar porque eram inconstitucionais. E a partir de então, do entendimento do prefeito Alceu, na época, do secretário Advandro, que era o secretário do Meio Ambiente, foi oficializado, então, esse código de proteção aos animais. Só que, infelizmente, como já estava no final do mandato do prefeito, ele não progrediu no legislativo. E aí, então, o prefeito, agora que entrou posteriormente ao seu, né, deu sequência a este plano, só que ele modificou grande parte, para não dizer a totalidade. Tanto é que tem 29 emendas de minha autoria, né, nesse projeto, tem da vereadora Paula Iores, do vereador Velocino Ez, da vereadora Tatiane Frisso. Então nós tivemos que remendar todo o projeto para que ele fosse efetivado aqui em Caxias do Sul. Por exemplo, as minhas 29 emendas foram construídas com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que eles não tinham sido ouvidos na legislatura que passou, né, anteriormente ao Flávio Cassina. E aí, então, nós tivemos que fazer toda uma costura, né, nesse projeto, dialogando com as necessidades da comunidade, com a realidade que nós estamos vivendo, e principalmente com os veterinários e com os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente. Então, na manhã de ontem, nós efetivamos uma luta histórica, não somente de protetores, de ONGs, mas da comunidade. Porque, Isadora, todo mundo tem aquele vizinho que maltrata um animal, que viaja e abandona, e não é só o animal, o gato e o cachorro. Aqui a gente está falando de todos, desde aquela galinha que tem, às vezes tem pessoas que têm 30 galinhas no seu pátio e não pode, a questão de cavalos, toda a questão animal está sendo tratada no Código de Proteção aos Animais que nós aprovamos na manhã de ontem, né? Foi um projeto que nós debatemos bastante, ele na Comissão de Saúde, eu sou o presidente da Comissão de Saúde e também o relator do projeto. Nós nos dedicamos muito para fazer a relatoria desse processo, a Comissão de Constituição e Justiça, para que ele não seja só mais uma lei, né, que não fique só no papel, mas que a gente possa, junto com os fiscais agora da Secretaria do Meio Ambiente, punir e através desse fundo municipal possa ser revertido em castrações e ampliar a fiscalização de maus tratos, por exemplo, em rinhas de galos, que a gente tem muitas clandestinas aqui na nossa cidade, pessoas que maus tratam diversos outros tipos de aves também no nosso município, que é outra demanda que a gente chega, né? Porque a gente hoje, quando tem uma questão de maus tratos aos animais, tu recorre a quem? A um vereador, a polícia, a UX, que tem o zoológico, mas não, tem que ter um local específico, treinado e capacitado para atender essas demandas. Hoje é a Secretaria do Meio Ambiente, mas nós temos que ter um setor específico, e isso no código também prevê, né?
O vereador, eu até ia mesmo te perguntar e salientar, né, justamente essa importância da questão do código, principalmente para uma cidade do porte de Caxias do Sul, né, porque como você bem disse, são diversas frentes e demandas, e então este código, só para nossa audiência entender, ele é, na verdade, ali um compilado de leis que vem justamente atender essa questão tanto dos direitos, né, enfim, dos animais, quanto também essa questão de multas e punições, né?
Sim, ele é muito complexo, ele foi adaptado à realidade de Caxias, mas muitas coisas foram aproveitadas de outras cidades. Na época, o secretário Edivandro entrou em contato com outras secretarias de bem-estar animal que tem em alguns outros municípios que já são referência, e nós adaptamos para o município de Caxias do Sul. Eu destaco principalmente o Fundo Municipal de Proteção ao Animal, porque neste fundo nós podemos trabalhar desde a consciência na escola, no bairro, como ampliar as castrações dos animais e também, né, dar condições para a fiscalização poder trabalhar, porque tu pode trabalhar de segunda a segunda, todos os dias da semana, né, e empoderar os fiscais da prefeitura para que eles trabalhem nisso. E nós temos também a realidade do canil municipal. Hoje nós estamos com 698 animais lá no canil, né, tem um processo licitatório que a prefeitura está pendente nessa questão aí. Então tem uma campanha paralela a isso acontecendo de doação desses animais. Quem tiver interessado, Isadora, já aproveito, os ouvintes que estão nos escutando, né, da rádio, que entre no site da prefeitura, www.caxias.rs.gov.br, e tem a campanha Adote por Amor, tem o link ali disponível, só entrar em contato, ou tem a ONG Vida, né, ONG Vida, entrar no Facebook, e aí tem todo o procedimento de adoção dos animais. Então é importante, eu estava ouvindo vocês falar, quem gosta mais do frio, quem gosta mais do calor, mas a gente não pode esquecer que aqueles animais estão acorrentados, seja no calor escaldante, no frio extremo, né, num meio metro de corrente, uma infestação de ratos que tem lá no canil municipal, né, então eles precisam do ar. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós estamos, muitas pessoas, idosas, crianças, né, isolados no nosso lar, muitas vezes solitários, a importância de ter uma companhia, um animal que nos conforte, né, nesse momento aí de solidão que nós estamos vivendo, infelizmente, devido à pandemia. Então, quantos corações a gente pode ajudar, né, a aquecer, nos trazendo alegria, se a gente fizer uma adoção no canil municipal, né? Também pode entrar em contato via Locaxias, que eles dão todas as instruções para adotar os animais do canil municipal.
Vereador, só para esclarecer também aqui a questão, então, este Fundo Municipal de Proteção Animal, ele foi criado, então, agora, junto com o código, né? A partir do código, ele não existia, isso?
Não, não existia. Era uma. Eu tinha, como tu falou no início, agora, eu tinha protocolado também o código, né? Só que ele era inconstitucional. Na verdade, eu provoquei mais a administração na época do Alceu e do prefeito agora que saiu. Eu tinha protocolado em ambos os governos para provocar o debate. E ele não ia para a Câmara o projeto. E então, teve o vereador Flávio Dias também, que foi um vereador que assumiu por um período, que era conhecido pela defesa dos animais, ele chegou a protocolar um projeto criando o hospital veterinário. Mas ele é um projeto, são projetos inconstitucionais, mas que geram debate na sociedade. Né? Porque quando a gente fala em animais, os animais são transmissores e receptores de doenças. Vídeo coronavírus, né? Foi por um animal mamífero que transmitiu para um ser humano. Então, quando nós cuidamos deles e damos os cuidados básicos, nós também deixamos de ser transmissores e receptores de doenças dos animais. Então, esse projeto aqui que foi protocolado, já foi acoplado a ele a questão do fundo municipal. Então, a partir de agora, pode ser como fundo da criança, as pessoas fazerem doações, fazer parceria com o Ministério Público, as pessoas que tiverem multas ambientais de ter animais silvestres em casa, ilegais. Então, pode ser também feito parcerias com o judiciário para ajudar a alimentar esse fundo, né, e gerar também recursos para campanha de conscientização, ampliar as castrações. Mas eu volto a frisar, o código ele não trata somente de gato e cachorro, ele tange sobre todos os temas relacionados aos animais, às aves, a todos os tipos de animais que hoje nós vivemos no nosso dia a dia.
Vereador, então, a partir de agora, né, desta aprovação na Câmara do Código de Proteção Municipal dos Animais, a tramitação segue agora, então, para o Executivo? Precisa da sanção do prefeito?
Isso. Agora esperamos que o prefeito Flávio Cassina sancione logo e que não seja mais uma lei que fique no papel, né, que fique engavetada. Nós precisamos que os nossos fiscais leiam esses projetos, que eles sejam treinados para essa lei agora aprovada, que é um momento histórico em Caxias do Sul que nós estamos vivendo com a aprovação dessa lei, e que não fique só no papel, que se torne realmente realidade, que a população possa ter acesso daquelas pessoas, por exemplo, Isadora, só para concluir, que muita reclamação tem daquela pessoa que reclama que os animais estão na rua, que sujam as calçadas, que estão caminhando no parque com o seu animal solto. A lei também fala sobre isso. O Código de Postura já abordava, mas foi compilado nessa lei. Então, que os fiscais se apropriem dessa legislação e que realmente passem a atuar, e esse apelo, essa demanda antiga, possa agora então ser efetivada através de multas e conscientizar a população.